Washington, D.C.
Olá, amigos. Bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América. Nesta quinta-feira, 4 de janeiro de 2024, lá fora, neste momento, estão 7 graus centígrados ao microfone, na primeira meia hora. Desta emissão de 90 minutos está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu, o responsável pelo som é o Carl Starlings. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. O Irão promete vingança após atentado que causou cerca de 100 mortes. Estados Unidos matam líder da milícia iraquiana em ataque aéreo em Bagdá. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Disputa jurídica que pode pôr em perigo a independência do novo jornal.
A nossa democracia, quem em última instância ficaria prejudicado se desta querela judicial sobre a titularidade do órgão pudesse resultar um prejuízo para a sua independência e para a sua liberdade, para a liberdade dos profissionais.
Vamos também abordar várias questões económicas. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
O Irão prometeu vingar-se após duas explosões terem morto quase 100 pessoas numa cerimónia para assinalar o aniversário da morte do comandante da Guarda Revolucionária, Qassem Soleimani. O primeiro vice-presidente, Mohamed Mokber, disse que haverá o que chamou de uma forte retaliação contra os responsáveis pelo ataque. Ninguém reivindicou ainda a responsabilidade pelos atentados, os mais sangrentos desde a Revolução Islâmica de 1979. A agência de notícias iraniana disse que a primeira explosão foi levada a cabo por um bombista suicida e que a segunda foi provavelmente também resultado de um atentado suicida. Os Estados Unidos disseram que o ataque terrorista é semelhante àqueles levado a cabo pelo Estado Islâmico. Forças militares americanas mataram o dirigente de uma milícia iraquiana que os Estados Unidos acusaram de responsabilidade pelos recentes ataques contra o pessoal americano no Iraque, disse a agência Reuters citando uma entidade oficial americana. Fontes policiais do Iraque e testemunhas oculares disseram que um drone disparou 2 rockets contra instalações de milícia iraquianas na zona leste de Bagdad, atingindo um veículo que foi destruído. 4 pessoas, incluindo um comandante local do grupo e dos seus ajudantes, foram mortos, disseram fontes do Ministério da Saúde. Desde o começo da guerra entre Israel e o Hamas, militantes americanos estacionados no Iraque foram alvo de cerca de 100 ataques com rockets e drones. Os Estados Unidos têm cerca de 2.500 soldados estacionados no Iraque e outros 900 na vizinha Síria. Um porta-voz do primeiro-ministro iraquiano disse que as forças armadas do país responsabilizam as forças da coligação internacional por um ataque injustificado contra uma entidade de segurança do Iraque. O porta-voz disse que aquela milícia opera com autorização do primeiro-ministro. Uma entidade oficial americana disse que o ataque teve como objetivo um veículo com a intenção de se matar o líder da milícia e isso foi alcançado. Cerca de 20 pessoas foram mortas hoje em diversos bombardeamentos israelitas em várias áreas da faixa de Gaza. O Ministério da Saúde do Hamas disse que 14 pessoas morreram no sul do território na cidade de Khan Yunis, acrescentando que há 9 crianças entre as vítimas. Israel disse ter levado a cabo um ataque aéreo na cidade onde morreram 3 militantes do Hamas que tentavam colocar uma bomba. Forças terrestres israelitas mataram outros 2 militantes do Hamas. Autoridades do Ministério da Saúde do Hamas disseram, por outro lado, que 5 outros palestinianos foram mortos num ataque aéreo israelita contra um carro no campo de refugiados de Al-Nusrat. Israel disse também, por outro lado, ter levado a cabo novos ataques contra alvos do movimento Hezbollah no sul do Líbano, depois de novos ataques com rockets contra Israel. A União Africana apelou hoje à calma no Corno de África, onde há grande tensão entre a Etiópia e Somália, após autoridades etíopes terem assinado um acordo de acesso ao porto de Berbera com os separatistas da região da Somalilândia, o que há muito controlam totalmente esta região. A Somália descreveu o acordo como uma grande agressão descarada contra sua soberania pela Etiópia e disse que irá defender o seu território. A Comissão da União Africana emitiu um comunicado apelando à calma e respeito mútuo para se diminuir a escalada de tensão. Num comunicado, esse órgão da União Africana pede às duas partes para iniciarem sem atrasos negociações e para não tomarem medidas que possam levar à deterioração das relações entre os dois países. O relatório anual da campanha do emblema de imprensa revelou ter registrado o assassinato de 140 jornalistas em 28 países durante o ano de 2023, o mais mortal da história. Um aumento de mais de 20% em relação ao ano passado. A faixa de Gaza tem sido a região com mais mortes de profissionais da comunicação social em todo o mundo, com 81 mortes desde o início da ofensiva entre Israel e o grupo islâmico Hamas, a 7 de outubro.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O Sindicato de Jornalistas Angolanos manifestou-se preocupado que uma disputa sobre a titularidade do novo jornal possa pôr em perigo a independência do mesmo. O empresário Álvaro Sobrinho remeteu ao Tribunal da Comarca de Luanda uma providência cautelar solicitando a titularidade do novo jornal, até então controlado pelo seu irmão, Emanuel Madaleno. A história aqui com o Coque Makuta.
Em comunicado publicado no site Novo Jornal, o empresário Emanuel Madaleno diz não ter sido informado nem ter tido a oportunidade de se defender da providência cautelar que determinou seu afastamento da publicação. Segundo o comunicado, desde 2016 que a marca Novo Jornal é propriedade da Sociedade Tolerância, empresa do grupo Nova Vaga, tendo deixado de pertencer do grupo Vaide Capital e New Media Angola, duas sociedades anônimas. Entretanto, do outro lado está o empresário Álvaro Sobrinho, que remeteu ao Tribunal de Comarca de Luanda uma providência cautelar não especificada, solicitando a titularidade do novo jornal, até então controlado pelo seu irmão, Emanuel Madaleno. Nesta disputa, estão entre eles os mais de 20 jornalistas que preocupam o Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Tal como nos disse o secretário-geral do sindicato, Teixeira Cândido.
Ressalta desta querela a nossa preocupação com o facto de poder haver uma degradação da independência do jornal e as liberdades dos próprios profissionais ficarem afetadas. Em última instância, ficaria prejudicada a sociedade, que perderia um espaço público privilegiado, que perderia um veículo de exercício da cidadania e, portanto, a nossa democracia, que em última instância ficaria prejudicado se desta querela judicial sobre a titularidade do órgão pudesse resultar um prejuízo para a sua independência e para a sua liberdade, para a liberdade dos profissionais.
A Voz da América contactou Armindo Laureano, atual diretor do jornal, que supostamente foi destituído, que prometeu se pronunciar a qualquer momento. Coque Makuta, Luanda.
Um problema comum em Angola é o facto de muitas companhias não cumprirem os contratos feitos com o governo para obras públicas. Agora, o Estado angolano decidiu tomar medidas para pôr termo a isso. A notícia é com o Fernando Caetano.
Empresas sem capacidades técnicas vão deixar de fazer negócios com o Estado angolano no âmbito da contratação pública. O anúncio foi feito na cidade de Luanda pela ministra das Finanças, Vera Daves de Souza.
Falharam sucessivamente em várias empreitadas para constarem daquilo que nós chamamos lista negra na contratação pública e assim impedi-las de ganharem novos concursos e pouparmos os recursos públicos, que é dinheiro de todos nós, dos contribuintes. Então, estamos com gestores públicos de todo o país, casos comprovados de incapacidade técnica contínua, deverem ser reportados para desfiletar as devidas responsabilizações civis e criminais, mas também limitar essas empresas de poderem vencer novos concursos.
Debruçando-se sobre a execução do Orçamento Geral do Estado 2024, que está em curso desde ontem, terça-feira, 2 de janeiro, a ministra Vera Daves de Sousa disse que os gestores públicos e sociedade no geral são igualmente responsáveis pela sua gestão. Ainda gravitando em torno da economia nacional, o Estado poupou centenas de milhões de kwanzas e dezenas de milhões de dólares com a implementação da certificação da dívida interna sob responsabilidade da Inspeção-Geral da Administração do Estado, IGAI. E de acordo com o Inspetor-Geral da Administração do Estado, Ângelo da Veiga Tavares, a instituição prevê trazer mais resultados do trabalho que está a ser feito.
Nesse processo de rigor, transparência e controlo, no caso particular do processo de certificação das dívidas, introduzimos ainda mais algumas premissas, nomeadamente a integridade, a confiabilidade e a justiça. E graças a esse trabalho, muito recentemente, apenas no mês de dezembro do ano passado, conseguimos poupar os cofres do Estado centenas de milhões de kwanzas, dezenas de milhões de dólares, e nesse processo continuaremos a trabalhar e certamente estamos bastante convictos que iremos poupar ao Estado bastante centenas de milhões de kwanzas e outros tantos de dólares no processo do pagamento das dívidas internas.
Voz da América, Fernando Caetano.
E vamos agora abordar a questão de investimentos feitos com garantias soberanas do Estado angolano. 2023 terminou sem sinais de resultados práticos da linha de crédito da Deutsche Bank, avaliada em 1 mil milhões de euros. O João Marcos diz-nos que quase 5 anos após o anúncio da linha de crédito, o maior banco alemão, para os setores da agricultura, indústria e pescas, ainda um ambiente de incertezas com empresários amarrados ao que chamam de constrangimentos e burocracia. João Marcos.
Obras em curso, mas com contrariedades pelo meio. Só na Carrinho, em Benguela, para a fábrica de extração de óleo alimentar, a partir do girassol e de açúcar bruto. Fonte deste grupo empresarial revelou à Voz da América que só em 2025, entre maio e outubro, as unidades deverão estar a funcionar, com um total de 1.000 trabalhadores. Lembrando que foram registados constrangimentos ligados ao fecho dos contratos com a linha de crédito. Apontou ainda para exigências dos bancos financiadores para com organismos em Angola, nomeadamente o Banco de Desenvolvimento de Angola, que vai operacionalizar a linha. Indefinido está o arranque da construção, também em Benguela, concretamente na Baía Farta, das fábricas de conserva de atum e de soda cáustica, com 11,3 milhões de euros e 3,62 milhões de dólares. Há quase 2 anos, o empresário Álvaro Eugênio, do setor pesqueiro, falava em burocracia na relação entre o BDA e o Ministério das Finanças, entidade que emite as cartas de garantias, algo que, segundo outros operadores, prevalece até o momento. No Zaire, apenas agora, mais de 1 ano e 6 meses após a aprovação da garantia soberana de 350 milhões de dólares, está a ser adquirido equipamento para uma fábrica de fertilizantes. A unidade, orçada em mais de 2 mil milhões de dólares, com o prazo de execução a indicar a conclusão, para lá do segundo mandato de João Lourenço, isto contra as expectativas iniciais. A propósito, o empresário Edgar Oseias, antigo funcionário das Nações Unidas, refere que a certificação das empresas constitui outro entrave e lamenta que os operadores não tenham liberdade para expressar tudo o que sentem.
É, de facto, uma linha de crédito com a garantia soberana, mas se for 1 bilhão, não significa dizer quando receber 1 bilhão de uma vez. Grande parte das empresas angolanas não são certificadas. Não sendo certificadas, esse trabalho português. A Alemanha, como não fala português, recorre a empresas portuguesas a partir de Portugal, que é para depois, a partir de Angola, poder implementar. Então é um processo. Na verdade, não temos muita liberdade com este dinheiro. O que recebemos são equipamentos. E muitas das vezes, quando há uma falha, né, numa trancha ou numa posição ou nota, acaba por encalhar o projeto. Mas os empresários que estiverem em frente daquilo também não podem ir em frente, criticar, só por pena de congelar ou estrilar o processo todo. Então ficam todos contidos.
O professor universitário Carlos Pinto realça que caberá ao Estado sinalizar empresas com histórico e potencial para créditos tão elevados.
Temos muito poucos empresários com um histórico de empreendimento e capital 100% lícito, empresários que construíram uma grande fortuna e que pagaram os seus impostos, então conseguem provar facilmente que são pessoas idóneas e que podem contratar estes créditos elevadíssimos. Estamos a falar de créditos na ordem de vários milhões de dólares, não é? Porque é para construir fábricas. Então só mesmo o Estado é que pode, de facto, sinalizar projetos que estejam alinhados com as prioridades do desenvolvimento industrial. Só ele próprio é que pode ajudar, porque não acredito que tenhamos muitos empresários que tenham capacidade financeira lícita. Podem ter muitos recursos, mas podem não ter a capacidade de provar a sua proveniência legal, devido ao longo conflito que tivemos.
A Voz da América tentou, sem sucesso, obter a aversão do BDA, que vem manifestando o interesse em tornar célere o processo, tendo numa ocasião deixado tal promessa em encontro com organismos europeus que deverão exportar equipamentos para Angola. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir emissão vespertina em português nesta quinta-feira, 4 de janeiro de 2024. São, neste momento, 12:17 aqui em Washington. E esta é uma emissão que pode escutar nos 17.655 e 13.630 frequências de onda curta. Em onda média estamos nos 1530. E não esqueça, estamos também com as rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E de referir que o África Agora começa às 19 horas de Moçambique, 18 horas em Angola, 17 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, e às 16 horas em Cabo Verde. E o nosso convidado de amanhã é Domingos da Cruz. Vamos falar sobre tendências políticas em África. E o nosso número do WhatsApp, se quiser enviar uma pergunta para o nosso convidado, é o 202-251-9466. Assinala-se hoje o Dia dos Mártires da Repressão Colonial, dia em que uma revolta na Baixa de Cações foi violentamente reprimida pelo poder colonial. Falando hoje no município de Chamoteba, na província da Lunda Norte, o ministro da Defesa Nacional, João Ernesto Santos, disse que a revolta da Baixa de Cações representa o ponto de viragem da história de Angola. O ministro descreveu a repressão contra os revoltosos como uma bárbara ação praticada pelo exército colonial português, tendo também reafirmado o compromisso do governo em continuar a desenvolver políticas tendentes ao desenvolvimento. Música.
página desportiva, vamos ainda começar com os preparativos para o CAN. Ontem Moçambique fez um jogo de preparação com estádio vazio frente à equipa do Jomo Cosmos da África do Sul e ganhou bem, 6-1. O autor de um dos golos foi o Itikembo, que depois do jogo falou ao portal desportivo Lance e fez notar algo interessante. Muitos jogadores saem da Europa em pleno inverno, chegam à África em pleno verão.
Foi um bom treino para nós também podermos conhecermos alguns jogadores, por exemplo, como o Afonso Amado, alguns também que estão a chegar agora, para podermos integrar eles no grupo, para podermos conhecer melhor, para chegarmos mais preparados para o campo. Porque temos muitos jogadores, alguns jogadores jogam muito fora do país, e na Europa neste momento está em inverno, e de certeza em Costa Marfim vai estar um calor, então acho que foi bom também por causa do clima, para podermos ganhar também alguns minutos de jogo, porque tínhamos outros jogadores que jogam no Campeonato Nacional estavam parados, e foi bom para eles também ganhar o ritmo, e podemos tentar entrar, chegarmos ao campo com todos com o mesmo ritmo, com bom ritmo, para podermos encarar os nossos desafios. Claro, temos muita coisa para melhorar, e temos que trabalhar já, temos pouco tempo, podemos... Parece falta muito, mas já falta pouco tempo.
É verdade, já não falta muito tempo. O campeonato começa no dia 13. Era o Itikembo, da seleção moçambicana, a falar ao portal desportivo Lança. A salientar que o plantel moçambicano já está quase completo, com a chegada ontem de Bruno Langa, do Grupo Desportivo de Chaves de Portugal. Agora, só falta Jenny Katamo, que só deve chegar no domingo, depois do jogo do Sporting de Portugal, na sexta-feira. Moçambique tem mais dois jogos de preparação, um no sábado frente ao Lesoto e depois na segunda-feira frente ao Botswana. Mambas tomam o avião para a Costa do Marfim. Na terça-feira, Angola está também a fazer os seus preparativos, mas está no Dubai. Tem à sua frente dois jogos de preparação, um contra o Bahrein no dia 6 e outro contra a República Democrática do Congo no dia 10. E do futebol africano, vamos para a Europa, para a Espanha, onde hoje Barcelona tem a oportunidade de se isolar no terceiro lugar se bater o Las Palmas das Ilhas Canárias. Isto porque ontem o Atlético Madrid perdeu num sensacional jogo com a equipa sensação do campeonato. O Girona, que só subiu à primeira divisão em 2022, estão agora no topo da tabela com os mesmos pontos que o Real Madrid, que parece imparável. Girona ontem bateu o Atlético Madrid por 4-3. Girona esteve sempre em frente, esteve a ganhar por 3-1 na primeira parte, mas antes do fim desses 45 minutos, Atlético reduziu para 3-2 e depois igualou na segunda parte, antes do Girona marcar o golo do triunfo, já no tempo do desconto. Sensacional! Álvaro Morata, mas marcou os 3 golos do Atlético Madrid, não chegou. Girona tem 48 pontos, os mesmos que o Real Madrid, que ontem, ao contrário do que se esperava, sofreu para bater o Mallorca por 1-0, golo do defesa alemão Rudiger. Atlético Madrid está a 10 pontos dos líderes e se Barcelona ganhar hoje, Atlético Madrid desce para 4º lugar e fica a 3 pontos do Barça. Basquetebol americano, a NBA, ontem a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, foi até Cleveland e apanhou uma cabazada grande, 140-101. Wizards estão em penúltimo lugar da Conferência Leste, piores só o Detroit Pistons, que até agora, em 34 jogos, só ganharam 3. Mas ontem deram luta ao Utah Jazz, que acabou por ganhar, mas só no prolongamento. 154-148. Os líderes da Conferência Oeste, o Minnesota Timberwolves, perderam em casa com o New Orleans Pelicans, 117-116. Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, joga o angolano Bruno Fernando, ontem ganhou. Bateu o Oklahoma, 141-138. Bruno Fernando não jogou. O Indiana também marcou mais de 140 pontos, marcou 142 contra o Milwaukee Bucks, que marcou 130. Milwaukee mantém-se em segundo lugar na Conferência Leste, apesar desta derrota.
E vamos agora viajar até o norte de Moçambique, à província de Cabo Delgado. Centenas de jovens garimpeiros ilegais intensificaram nos últimos meses a mineração de rubis, isto do depósito da Monte Poês Ruby Mining. André Batista.
A Monte Poês Ruby Mining tem estado a notar um aumento da atividade de mineração ilegal, escreve a firma em comunicado que a Força da América teve acesso, realçando que uma escavação desabou na noite do dia 24 de dezembro último, matando um mineiro ilegal de 31 anos. Este foi o terceiro incidente grave envolvendo mineiros ilegais no mês de dezembro. Entretanto, investigadores e especialistas moçambicanos que estudam o conflito em Cabo Delgado sugerem que a atividade mineira ilegal esteve sempre enquadrada na economia política da região, mas que foi interrompida repentinamente, empurrando muitos jovens para a pobreza, causando a atual revolta. O pesquisador João Feijó observa que uma das causas da insurgência em Cabo Delgado é a usurpação por grandes empresas dos principais recursos naturais e mineiros de que dependia a população, que, no entanto, se revoltou e tenta explorar de forma ilegal as pedras preciosas para alimentar a revolta.
Portanto, ali na província aconteceu um problema, que é o facto de, no início deste milénio, grande parte da juventude envolveu-se em atividades furtivas, ilícitas, de garimpo, madeiras, marfim, enfim. E houve uma ruptura muito rápida, muito abrupta com isto. E cortou a possibilidade de muitos jovens acederem a rendimentos, porque lá está, num cenário em que a agricultura ou a pesca não são uma alternativa viável. Então isto fez com que criasse-se um sentimento de revolta da população, que ao mesmo tempo começa a haver os grandes projetos a surgirem, mas que não são absorvidos pelos locais.
O também sociólogo e coordenador do Observatório do Meio Rural defende.
É preciso pensar bem no fenómeno de distribuição dos recursos, não é? Porque as pessoas, através dessas atividades, consigam deixar a pobreza, vamos reproduzir a pobreza e vamos tornar esta população muito vulnerável para aderir a estes grupos violentos.
Por sua vez, Wilker Dias, que acompanha o conflito, observa que o garimpo foi uma atividade de financiamento do terrorismo em Cabo Delgado, assemelhante de outros pontos do continente africano, e defende uma vigilância cerrada para controlar o seu contrabando.
Nós temos o garimpo como uma das atividades também de financiamento ao terrorismo, não só em Moçambique, mas nos outros pontos a nível mundial. Mas a intensificação do garimpo ilegal a uma destas alturas é devido também à facilidade que o próprio solo apresenta em termos práticos para poder efetuar aquelas ações de escavações.
André Batista, para a Voz da América.
Faleceu hoje, aos 84 anos de idade, o músico e compositor angolano Rui Mingas, vítima de doença. A informação foi confirmada pelo Jornal de Angola junto à sua família. No maior da música angolana, Rui Mingas é o autor do hino nacional, foi ministro da Cultura e embaixador em Portugal. Militante do MPLA desde a primeira hora, musicalizou vários poemas nacionalistas como Viriato da Cruz, Agostinho Neto, Mário António e António Jacinto. E dele vamos ouvir um sucesso que foi cantado até por outros, Meninos do Ambo.
Feitos de lágrimas passadas, os meninos do Ambo fazem alegria. Do céu puxando as candentes mais bonitas, com lábios de dizer nova poesia, soletram as estrelas como letras e vão juntando no céu como pedrinhas. Estrela letras para fazer novas palavras e vão juntando no céu como pedrinhas. Estrela letras para fazer novas palavras.
Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade.
Os nomes mais lindos do planalto fazem continhas engraçadas de somar. Junta alfabla com flores e com suor e subtraem manhã cedo por o ar. Dividem chuva miudinha pelo mir, multiplicam vento pro poder popular.
Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade.
Palavras sempre novas, palavras deste tempo sempre novo, porque os meninos inventaram coisas novas, que até já dizem que as estrelas são do povo. Porque meninos...
Aqui em Washington DC são 12 horas e 30 minutos, bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, nesta quinta-feira, que é o dia 4 de fevereiro. Na técnica está conosco o Bob Bass, a realização é de Mariano Bartolomeu. As notícias serão com Ana Guedes e eu sou o Márcio Miguel. Amigo, boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, além das notícias dos países africanos de língua portuguesa, Irão promete vingança após atentado que causou cerca de 100 mortes. Estados Unidos matam o líder da milícia iraquiana em ataque aéreo em Bagdad. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através das rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América, www.voaportugues, é a nossa página na internet. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube. Bastante tratar de escrever VOA Português. No WhatsApp temos um canal, é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias do mundo com Ana Guedes.
Irão prometeu hoje vingar-se após duas explosões que mataram cerca de 100 pessoas numa cerimónia em que se assinalava o aniversário da morte do comandante da Guarda Revolucionária Qassem Soleimani. O primeiro vice-presidente, Mohamed Mokber, disse que haverá o que chamou forte retaliação contra os responsáveis pelo ataque. Ninguém reivindicou ainda a responsabilidade pelos atentados mais sangrentos desde a Revolução Islâmica de 1979. Forças militares americanas mataram o dirigente de uma milícia iraquiana que os Estados Unidos dizem ser responsável por recentes ataques contra o pessoal americano no Iraque. Isto segundo a agência Reuters, citando uma entidade oficial americana. Fontes policiais iraquianas e testemunhas oculares disseram que um drone disparou dois rockets contra instalações da milícia iraquiana em Al-Nujaba, na zona leste de Bagdá, atingindo um veículo que foi destruído. Desde o começo da guerra entre Israel e o Hamas, militares americanos estacionados no Iraque foram alvo de cerca de 100 ataques com rockets e drones. Os Estados Unidos têm cerca de 2.500 soldados estacionados no Iraque e outros 900 na vizinha Síria. A União Africana apelou hoje à calma no Corno de África, onde há grande tensão entre Etiópia e Somália após as autoridades etíopes terem assinado um acordo de acesso ao Porto Berbera com os separatistas da região da Somalilândia, que há muito controlam totalmente esta região. A Somália descreveu o acordo como uma agressão descarada contra a sua soberania por parte da Etiópia e disse que irá defender o seu território. O relatório anual da campanha do Emblema da Imprensa revelou ter registado o assassinato de 140 jornalistas em 28 países durante o ano 2023, o mais mortal da história, um aumento de mais de 20% em relação ao ano passado. A faixa de Gaza tem sido a região com maior número de mortes de profissionais da comunicação social em todo o mundo, 81 desde o início da ofensiva entre Israel e o grupo islâmico Hamas, a 7 de outubro, isto de 7 de outubro até 31 de dezembro. O correspondente-chefe da cadeia de televisão Al Jazeera na Tunísia foi hoje preso na capital do país, Tunis. Al Jazeera disse que Samir Sassi foi preso em sua casa. A sua mulher e os filhos foram também levados pelos agentes da polícia que confiscaram o seu computador e o seu telefone. As autoridades tunisinas não comentaram. O presidente keniano William Ruto provocou fortes reações depois de acusar alguns funcionários judiciais de corrupção por, segundo ele, tentarem viabilizar algumas políticas governamentais importantes. Ruto, que foi eleita em 2022 com a promessa de aliviar as dificuldades dos canianos comuns, tem estado numa campanha para reduzir a dívida pública e as despesas do Estado. Vários regimes fiscais e um plano de privatização introduzidos pelo governo amplas reformas económicas foram retidos pelos tribunais, aliás, após contestação legal no ano passado. A presidente do Supremo Tribunal já reagiu alertando para o risco da anarquia se a independência do Poder Judicial não for respeitado. E por último, um ativista dos direitos LGBT no Uganda foi esfaqueado e está hospitalizado em estado crítico. Em vídeo partilhado nas redes sociais com imagens violentas, vê-se Steven Kabui deitado no chão com um corte profundo ao longo do braço direito e com uma faca espetada na barriga. O porta-voz da polícia, citado pela AP, disse que ele está em estado crítico.
Obrigado, Ana Guedes, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem. Mais de uma dezena de elementos da Corporação dos Bombeiros de São Tomé e Príncipe invadiu na noite desta quarta-feira as instalações do Ministério Público e libertou à força dois colegas alegadamente envolvidos no homicídio de uma mulher sob acusação de prática de feitiçaria no mês de dezembro. O Conselho de Ministros de São Tomé reuniu-se de emergência para analisar o caso e demitiu o Comandante-Geral dos Bombeiros. O Oscar Medeiros tem os detalhes.
Até agora, nem o Ministério da Justiça nem a Procuradoria-Geral da República se pronunciaram sobre o caso. Entretanto, ouvido pela Voz da América, o jurista Elísio Teixeira, antigo ministro da Justiça de São Tomé e Príncipe, enquadra o ato dos agentes da Corporação dos Bombeiros em crimes de rebelião e sonegação da justiça.
Ao não permitir que o Ministério Público tivesse sob custódia os indivíduos em causa, há aí um claro ato de sonegação da justiça. Impediram o Ministério Público de realizar um trabalho que é seu por direito nos termos da lei. É aqui matéria para o processo disciplinar, porque eles são agentes da autoridade, proteção do serviço de segurança, mas também aqui crimes, porque parece que consta que houve ameaças aos procuradores presentes, consta também que a invasão ao Ministério Público no ato de rebelião também constitui matéria para um processo de crime, pelo que não há dúvidas de que futuramente, além de procedimentos disciplinares, poderá haver também um procedimento criminal.
Para o analista político Danilo Salvaterra, este ato revela a dimensão da falta de autoridade de Estado e da fragilidade das instituições santomenses.
Mas a conclusão que se chega é o estado da irresponsabilidade a que o país chegou, onde qualquer um, hoje, em São Tomé e Príncipe, faz justiça pelas mãos próprias. Só vou se lembrar que já tivemos o caso relacionado com o caso 25 de novembro, em que a Procuradoria indicia alguns cidadãos e declara pena de prisão preventiva e os mesmos, simplesmente baseado nas suas decisões próprias, não cumpriram e ninguém tomou qualquer decisão. O que é que isto faz? Faz que com todo o cidadão, hoje em São Tomé e Príncipe, está legitimado a não respeitar a lei.
Danilo Salvaterra sublinha também a fragilidade do poder político.
Para que haja lei e ordem, é preciso que as pessoas que estejam no poder tenham autoridade moral para fazer cumprir. Quando elas não têm autoridade moral para fazerem cumprir a lei e ordem, então a sociedade descamba-se, conforme nós estamos a ver Santo Meio Príncipe. Se a justiça não começar a ter aqui o poder para funcionar, para fazer as leis serem cumpridas, vamos dar o caso que as próprias famílias individualmente farão a justiça quando houver aqui problemas entre as pessoas.
Em comunicado distribuído a momentos à imprensa, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público repudia veementemente o que chamou de atitude criminosa dos agentes da Corporação dos Bombeiros e exige melhores condições de segurança para os magistrados no exercício das suas funções. No mesmo comunicado, o sindicato faz saber que os dois homens libertados à força pelos agentes da Corporação dos Bombeiros foram devolvidos ao Ministério Público. Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar. Continuo a acompanhar desde Washington DC, a emissão vespertina da Voz da América. Quero para já mandar um abraço aos amigos que nos escutam na Beira, em Moçambique, através da Rádio Pax. Um bom ano. Vamos com notícias exatamente a Moçambique. Centenas de jovens garimpeiros intensificaram nos últimos meses a mineração de rubis num depósito da Montepuez Ruby Mining, que reclama o aumento da invasão nas suas minas em Cabo Delgado. E especialistas entrevistados por André Batista sugerem que os recursos são a fonte da revolta e financiamento da insurgência que dura há 6 anos no norte de Moçambique. André Batista.
A Montepuez Ruby Mining tem estado a notar um aumento da atividade de mineração ilegal, escreve a firma em comunicado que a Voz da América teve acesso, realçando que uma escavação desabou na noite do dia 24 de dezembro último, matando um mineiro ilegal de 31 anos. Este foi o terceiro incidente grave envolvendo mineiros ilegais no mês de dezembro. Entretanto, investigadores e especialistas moçambicanos que estudam o conflito em Cabo Delgado sugerem que a atividade mineira ilegal esteve sempre enquadrada na economia política da região, mas que foi interrompida repentinamente, empurrando muitos jovens para a pobreza, causando a atual revolta. O pesquisador João Feijó observa que uma das causas da insurgência em Cabo Delgado é a usurpação por grandes empresas dos principais recursos naturais e mineiros de que dependia a população, que, no entanto, se revoltou e tenta explorar de forma ilegal as pedras preciosas para alimentar a revolta.
Portanto, ali na província aconteceu um problema que é o facto de, no início deste milénio, grande parte da juventude envolveu-se em atividades furtivas, ilícitas, de garimpo, madeiras, marfim, enfim. E houve uma ruptura muito rápida, muito abrupta com isto. E cortou a possibilidade de muitos jovens acederem a rendimentos, porque lá está, num cenário em que a agricultura ou a pesca não são uma alternativa viável. Então isto fez com que criasse-se um sentimento de revolta da população, que ao mesmo tempo começa a haver os grandes projetos a surgirem, mas que não são absorvidos pelos locais.
O também sociólogo e coordenador do Observatório do Meio Rural defende.
Então é preciso pensar bem no fenómeno de distribuição dos recursos, não é? Que as pessoas, através dessas atividades, consigam deixar a pobreza, vamos reproduzir a pobreza e vamos tornar esta população muito vulnerável para aderir a estes grupos violentos.
Por sua vez, Wilker Dias, que acompanha o conflito, observa que o garimpo foi uma atividade de financiamento do terrorismo em Cabo Delgado, assemelhante de outros pontos do continente africano, e defende uma vigilância cerrada para controlar o seu contrabando.
Nós temos o garimpo como uma das atividades também de financiamento do terrorismo, não só em Moçambique, mas nos outros pontos a nível mundial. Mas a intensificação do garimpo ilegal a uma destas alturas é devido também à facilidade que o próprio solo apresenta em termos práticos para poder efetuar aquelas que são as escavações.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Depois de termos mandado aqui um abraço aos amigos que nos ouvem através da Rádio Pax na Beira, senti que havia também um ciúme dos que nos escutam na Guiné-Bissau, através da Sichanouco, através da Pindjigiti e também em Cabo Verde, através daqueles que nos escutam, através da nossa parceira Rádio Capital e também a Rádio Morabeza. E falando de Cabo Verde, é para lá onde vamos. Neste país, cresce a preocupação com saúde mental. O aumento dos suicídios é alerta. Autoridades e especialistas avançam ideias de soluções, tal como reporta o Eugênio Teixeira.
Para a Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, a problemática da saúde mental exige ações concertadas e descentralizadas entre os diferentes setores públicos e privados da sociedade.
Esta realidade é ainda mais agravante ao considerarmos que 3,3% da população adulta ponderou seriamente o suicídio no último ano. Estes números não são apenas estatísticas, são um grito de alerta sobre o estado da nossa saúde mental coletiva.
O psiquiatra Daniel Silvas Ferreira considera que as principais causas que originam casos de suicídios são as doenças mentais e especifica.
Bom, desde a depressão ela é responsável por grande parte dos casos de suicídio, a esquizofrenia, os transtornos de ansiedade, a doença bipolar, o transtorno obsessivo compulsivo, o abuso de álcool, as dependências de drogas, etc. Tudo isso são as doenças mentais e todas elas juntas contribuem para cerca de 90% dos casos de suicídio.
Tendo em vista a resolução do problema, o psiquiatra Daniel Silves Ferreira recomenda.
Em primeiro lugar, nós devemos dar muita atenção à promoção da saúde mental, à prevenção das doenças mentais e ao tratamento das doenças mentais quando elas aparecerem. Bom, nós até podemos estar a fazer alguma promoção da saúde mental, mas no tratamento, infelizmente, nós temos algum déficit nessa matéria, já que nós temos um número de profissionais bastante reduzido em Cabo Verde.
Por sua vez, o diretor do Centro de Atendimento Psicológico, Jacob Vicente, diz que qualquer plano só tem efeito quando se democratizar o sistema, em clara alusão à necessidade de as consultas de psicoterapia também passarem a ser incluídas na lista de cobertura da Previdência Social.
Já que é vergonhoso, para a Casa de Cabo Verde, que nós tenhamos com participação para outras especialidades na área de saúde e vamos considerar 2024 como ano de saúde mental e o próprio Estado não como participa para as pessoas que tenham a saúde mental para democratizar esta procura. Eu, como trabalhador, eu tenho o direito de procurar quem eu quiser para tratar e onde eu quiser, porque eu faço o meu desconto. Assim como temos 30 sessões de fisioterapias, por que não podes ter 30 sessões patrocinadas pelo NPS para fazer as suas sessões de psicoterapia?
Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Naquela roça grande não tem chuva, é suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café.
Rui Mingas, músico e compositor angolano. Rui Mingas perdeu a vida nesta quinta-feira aos 84 anos de idade, vítima de doença, em Lisboa, Portugal. Esta informação foi confirmada pelo Jornal de Angola junto da família do artista. Nome maior da música angolana, Rui Mingas é autor do hino nacional, foi ministro da Cultura e embaixador de Angola em Portugal. Rui Alberto Vieira Dias Rodrigues Mingas, nascido a 12 de maio de 1939 e desde cedo destacando-se como atleta, isto em Angola e em Portugal, onde foi estudar. Militante do Movimento Popular para a Libertação de Angola, que é MPLA desde a primeira hora, musicalizou vários poemas de nacionalistas como Variado da Cruz, Agostinho Neto, Mário António e António Jacinto. Entre outros temas, Rui Mingas é autor desta clássica Monangambe, que ouvimos ao fundo, cantiga por Luciana, poema de Farra, Maqueso Muadikimi, Biri Birim, Adeus à Hora de Partida e Meninos do Ambo, alguns dos temas emblemáticos desta grande voz de Angola, Rui Mingas.
Quem traz pela estrada longa a tipoia ou o cacho de dendém, quem capina e em paga recebe desdém, fuba podre, peixe podre, pano e ruim, 50 angolares. Fuba podre, peixe podre, pano e ruim, 50 angolares. Porrada se refilares, porrada se refilares. Quem faz o milho crescer, os laranjais florescer, quem dá dinheiro para o patrão comprar máquinas, carros, senhoras e cabeças de pretos para os motores, quem faz o branco prosperar, ter barriga grande, e as aves que cantam,
o regato se alegra serpentear, e o vento forte do sertão responderá: Monangambê, Monangambê, deixa-me ao menos subir as palmeiras, deixa-me beber maruva e esquecer diluído nas minhas bebedeiras.
A grande voz de Rui Mingas, Angola, África e o Mundo perdem esta grande voz, autora, entre outros, de temas como Os Meninos do Uambo. Quando crianças, cantávamos todos Os Meninos do Uambo à volta da fogueira. 12 horas e 50 minutos, Voz da América, Washington. Aqui nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes, ou melhor, o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, liderou cerca de 50 dos seus colegas republicanos do Congresso numa visita à fronteira mexicana. A sua viagem na quarta-feira a Eagle Pass, no Texas, ocorre no momento em que exigem políticas de imigração de linha dura em troca de apoio do presidente Joe Biden ao pedido de financiamento de emergência para a Ucrânia em tempo de guerra. Mike Johnson afirmou que se o presidente Biden quer um projeto de lei de despesas suplementares centrado na segurança nacional, é bom que comece por defender a segurança nacional da América. Começa aqui mesmo na nossa fronteira sul. Palavras de Mike Johnson. E Johnson está a expressar sérias dúvidas sobre se apoiaria um compromisso de bipartidário. Ele também sugere que poderia usar o prazo final de financiamento do governo como uma alavanca adicional. No entanto, os negociadores do Senado em Washington estão a trabalhar na esperança de chegar a um acordo de financiamento bipartidário. Noutras notícias dos Estados Unidos, o secretário de Estado, Anton Blinken, que é o chefe da diplomacia, vai deslocar-se ao Médio Oriente esta semana, numa altura em que a guerra entre Israel e o Hamas se aproxima dos 3 meses. A agência de notícias Reuters, citando um alto funcionário dos Estados Unidos, disse que Blinken partirá esta quinta-feira para o Médio Oriente, incluindo uma paragem em Israel e na Turquia. Blinken dirige-se para a região no meio de intensos esforços diplomáticos para facilitar a entrega de ajuda humanitária na faixa de Gaza, devastada pela guerra, e de uma crescente pressão internacional sobre Israel para reduzir as baixas civis entre os palestinianos. Entretanto, prosseguem os constantes esforços diplomáticos para recuperar os restantes reféns detidos em Gaza pelos militantes do Hamas. Pensa-se que há 129 pessoas ainda detidas pelo Hamas e por outros militantes em Gaza. O Departamento de Estado disse que é uma prioridade máxima para o governo dos Estados Unidos trazer todos os reféns para casa, mas recusou-se a comentar publicamente as negociações. O governo do Malawi está a enviar jovens para trabalhar em quintas israelitas enquanto decorre o conflito com o Hamas. Os críticos dizem que o programa está envolto em secretismo e expôs os problemas de desemprego no país. Os ativistas de direitos humanos argumentam que os jovens estão dispostos a aproveitar as oportunidades no estrangeiro, apesar dos riscos. Paula Alves Silva.
Os jovens fazem fila em grande número em centros de registro como este para serem recrutados no âmbito de um programa que dá aos malawianos a oportunidade de trabalharem em quintas em Israel. Esperam juntar-se aos cerca de 600 malawianos que foram transportados por via aérea para Israel através do programa agrícola. Residente em Blantyre, a segunda maior cidade do país, Ruth Kanchunjulu, de 23 anos, está pronta para essa oportunidade.
É uma oportunidade para toda a vida. Não a perderia, porque em algumas partes de um país há guerra.
Como os reservistas israelitas têm sido chamados para o serviço militar desde o início da guerra com Hamas, em outubro, o Malawi não é o único país com quem Israel tem feito acordos de intercâmbio de mão de obra para preencher as lacunas criadas nas explorações agrícolas. O Quênia anunciou que iria enviar 1.500 trabalhadores agrícolas em dezembro e os funcionários israelitas disseram que o recrutamento está em curso no Uganda e na Tanzânia. Mas o programa de intercâmbio de trabalhadores no Malawi não está isento de críticas. A Coligação de Defensores dos Direitos Humanos do Malawi, ou HRDC, acusa o governo de secretismo sobre o acordo. Michael Kaiwatsa, vice-presidente do Grupo Defesa dos Direitos Humanos, diz que querem ter acesso à informação sobre o tratamento dado por Israel aos trabalhadores agrícolas estrangeiros.
É por isso que é importante que pormenores como as questões de segurança, as questões salariais e as condições dos serviços sejam esclarecidos para que as pessoas possam tomar decisões informadas.
Nos próximos 5 anos, o Ministério do Trabalho do Malawi diz que planeia enviar pelo menos 5 mil pessoas para trabalhar nas quintas de Israel, mas o número pode chegar aos 15 mil. A Youth and Society, ou IAS, uma organização de defesa dos direitos, exigiu uma posição política clara sobre o programa, diz o seu diretor executivo, Charles Kajolaweka.
Neste momento, não existem orientações que facilitem ou apoiem a regulamentação desta exportação de mão de obra. E o que é mais preocupante é que o governo está a olhar para estes jovens como instrumentos comerciais.
O embaixador de Israel, Michael Lotham, disse recentemente a uma publicação local que a exportação de mão de obra beneficiará os dois países, mas, até dezembro de 2023, ainda não foi assinado um memorando de entendimento, segundo o porta-voz do governo do Malawi, Moses Concuio.
O memorando de entendimento que vamos ver também deve ser um documento orientado no que diz respeito às operações dos agentes no terreno, e os jovens conseguem emprego, vão para Israel e trabalham. E as pessoas chegam e começam a criticar esse processo.
Através do programa de intercâmbio de mão de obra, o governo do Malawi diz que prevê gerar divisas estrangeiras à medida que os jovens arranjam emprego no estrangeiro.
Na página desportiva, vamos ainda começar com os preparativos para o CAN. Ontem, Moçambique fez um jogo de preparação com um estádio vazio frente à equipa do Jomo Cosmos da África do Sul. E ganhou bem, 6-1. O autor de um dos golos foi o Iti Kembo, que depois do jogo falou ao portal desportivo Lance e fez notar algo interessante. Muitos jogadores saem da Europa em pleno inverno, chegam à África em pleno verão.
Foi um bom treino para nós também podermos conhecermos alguns jogadores, por exemplo, como o Afonso Amado, e alguns também que chegaram agora, para podermos integrar eles no grupo, para podermos se conhecer melhor, para chegarmos mais preparados para o campo. Porque temos muitos jogadores, alguns jogadores que jogam muito fora do país, e na Europa neste momento está em inverno, e de certeza em Costa Marfim vai estar um calor, então acho que foi bom também por causa do clima, para podermos ganhar também alguns minutos de jogo, porque tinha outros jogadores que jogam no Campeonato Nacional, estavam parados, e foi bom para eles também ganhar o ritmo, e podemos tentar entrar, chegarmos ao campo com todos com o mesmo ritmo, com um bom ritmo para podermos encarar os nossos desafios. Claro, temos muita coisa para melhorar, e temos que trabalhar já, falta pouco tempo.
É verdade, já não falta muito tempo. O campeonato começa no dia 13. Era o Iti Kembo, da seleção moçambicana, a falar ao portal desportivo Lança. A salientar que o plantel moçambicano já está quase completo, com a chegada ontem de Bruno Langa, do Grupo Desportivo de Chaves de Portugal. Agora, só falta Jenny Katamo, que só deve chegar no domingo, depois do jogo do Sporting de Portugal, na sexta-feira. Moçambique tem mais 2 jogos de preparação, um no sábado frente ao Lesotho e depois na segunda-feira frente ao Botswana. Mambas tomam o avião para a Costa do Marfim. Na terça-feira, Angola está também a fazer os seus preparativos, mas está no Dubai. Tem à sua frente 2 jogos de preparação, um contra o Bahrein no dia 6 e outro contra a República Democrática do Congo no dia 10. E do futebol africano, vamos para a Europa, para a Espanha, onde hoje Barcelona tem a oportunidade de se isolar no terceiro lugar se bater o Las Palmas das Ilhas Canárias. Isto porque ontem o Atlético Madrid perdeu num sensacional jogo com a equipa sensação do campeonato. O Girona, que só subiu à primeira divisão em 2022, estão agora no topo da tabela com os mesmos pontos que o Real Madrid, que parece imparável. Girona ontem bateu o Atlético Madrid por 4-3. Girona esteve sempre em frente, esteve a ganhar por 3-1 na primeira parte, mas antes do fim desses 45 minutos, Atlético reduziu para 3-2 e depois igualou na segunda parte, antes do Girona marcar o golo do triunfo, já no tempo do desconto. Sensacional! Álvaro Morata, mas marcou os 3 golos do Atlético Madrid, não chegou. Girona tem 48 pontos, os mesmos que o Real Madrid, que ontem, ao contrário do que se esperava, sofreu para bater o Mallorca por 1-0, golo do defesa alemão Rudiger. Atlético Madrid está a 10 pontos dos líderes e se Barcelona ganhar hoje, Atlético Madrid desce para 4º lugar e fica a 3 pontos do Barça. Basquetebol americano, a NBA, ontem a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, foi até Cleveland E apanhou uma cabazada grande, 140-101. Wizards estão em penúltimo lugar da Conferência Leste. Piores são o Detroit Pistons, que até agora, em 34 jogos, só ganharam 3. Mas ontem deram luta ao Utah Jazz, que acabou por ganhar, mas só no prolongamento, 154-148. Os líderes da Conferência Oeste, o Minnesota Timberwolves, perderam em casa com o New Orleans Pelicans, 117-116. Atlanta Hawks, são das vezes, de vez em quando, jogam angolano... Bruno...
Ponto final, um grande abraço do Amães Miguel, Jan Bartomeu e Bob Bass.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington nesta quinta-feira. Hoje é 4 de janeiro de 2024. Aos microfones, Sérgio Nhambi, Mariano Bartolomeu na produção e Bob Bass na técnica. E ainda em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América está na internet em voa português. Pode acompanhar-nos no computador, telemóvel ou mesmo no seu tablet. Estamos também no Facebook, YouTube, X, Instagram. A referência é Voa Português. O nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466. Conecte-se a nós. E destaques da emissão de hoje: Irã promete vingança após o atentado que causou cerca de 100 mortes. Estados Unidos matam líder de milícia iraquiana em ataque aéreo em Bagdad. Três horas e um minuto é o momento do desenvolvimento das nossas notícias. Começamos hoje em São Tomé e Príncipe, onde mais de uma dezena de elementos da Corporação de Bombeiros invadiram na noite desta quarta-feira as instalações do Ministério Público e libertaram à força dois colegas alegadamente envolvidos no homicídio de uma mulher sob acusação de prática de feitiçaria em dezembro. O Conselho de Ministros reuniu-se de emergência para analisar o caso e demitiu o comandante-geral dos bombeiros e o seu adjunto e ordenou a abertura de um inquérito para o apuramento das responsabilidades. Oscar Medeiros tem mais.
Até agora, nem o Ministério da Justiça nem a Procuradoria-Geral da República se pronunciaram sobre o caso. Entretanto, ouvido pela Voz da América, o jurista Elísio Teixeira, antigo ministro da Justiça de São Tomé e Príncipe, enquadra o ato dos agentes da Corporação dos Bombeiros em crimes de rebelião e sonegação da justiça.
Ao não permitir que o Ministério Público tivesse sob custódia os indivíduos em causa, há aí um claro ato de sonegação da justiça. Impediram o Ministério Público de realizar um trabalho que é seu por direito nos termos da lei. É aqui matéria para o processo disciplinar, porque eles são agentes da autoridade, proteção do serviço de segurança, mas também é aqui crimes, porque... Parece que consta que houve ameaças aos procuradores presentes. Consta também que a invasão ao Ministério Público no ato de rebelião também constitui matéria para um processo de crime, pelo que não há dúvidas de que futuramente, além de procedimentos disciplinares, poderá haver também procedimento criminal.
Para o analista político Danilo Salvaterra, este ato revela a dimensão da falta de autoridade de Estado e da fragilidade das instituições santomenses.
Mas a conclusão que se chega é o estado da irresponsabilidade a que o país chegou, onde qualquer um, hoje, em São Tomé e Príncipe, faz justiça pelas mãos próprias. Só vou se lembrar que já tivemos o caso relacionado com o caso 25 de novembro, em que a Procuradoria indicia alguns cidadãos e declara pena de prisão preventiva e os mesmos, simplesmente baseado nas suas decisões próprias, não cumpriram e ninguém tomou qualquer decisão. O que é que isto faz? Faz que com todo o cidadão, hoje em São Tomé e Príncipe, está legitimado a não respeitar a lei.
Danilo Salvaterra sublinha também a fragilidade do poder político.
Para que haja lei e ordem, é preciso que as pessoas que estejam no poder tenham autoridade moral para fazer cumprir quando elas não têm autoridade moral para fazerem cumprir a lei e ordem, então a sociedade descamba-se, conforme nós estamos a ver Santo Tomé e Príncipe. Se a justiça não começar a ter aqui o poder para funcionar, para fazer as leis serem cumpridas, vamos dar o caso que as próprias famílias individualmente farão a justiça quando houver aqui problemas entre as pessoas.
Em comunicado distribuído a momentos à imprensa, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público repudia veementemente o que chamou de atitude criminosa dos agentes da Corporação dos Bombeiros e exige melhores condições de segurança para os magistrados no exercício das suas funções. No mesmo comunicado, o sindicato faz saber que os dois homens libertados à força pelos agentes da Corporação dos Bombeiros foram devolvidos ao Ministério Público. Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. Vamos dar continuidade ao nosso programa. Vamos, hoje é quinta-feira, é dia de saúde com Ana Guedes e Doutora Graça. O tema de hoje é distúrbio de sono. Vamos ouvir.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América. Conosco temos a doutora Graça Massinho. Olá, doutora Graça, e bom ano novo.
Olá, Ana, um bom ano novo para ti também, para os nossos amigos ouvintes. Espero que todos tenham começado o ano da melhor maneira possível.
Nós também esperamos que todos os nossos amigos tenham começado o melhor possível e que tenham um bom ano 2024 pela frente. Doutora, vamos falar de uma situação, se nós poderíamos dizer, um distúrbio, que por acaso parece que me afeta a mim, mas eu creio que há milhões de pessoas no mundo que têm, que sofrem desse problema. Chama-se apneia do sono. Apneia é um termo, por acaso, engraçado, mas que, de facto, o distúrbio não é assim tão engraçado. Doutora, explique para a nossa audiência o que é a apneia do sono.
Pois, a apneia do sono, Ana, é um distúrbio do sistema respiratório que é caracterizada pela parada momentânea da respiração. O que acontece é que há uma obstrução das vias respiratórias porque há um relaxamento do músculo da faringe e isto faz com que, efetivamente, haja esta obstrução que vai levar a esta parada. E as pessoas com apneia do sono geralmente vão se apresentar com roncos e não conseguem ter um sono reparador. E isto vai fazer que, por consequência, tenham dificuldades de concentração, podem ter dores de cabeça e outros distúrbios que são causados pela falta de sono. Portanto, é um daqueles distúrbios que não se pode ignorar. Primeiro porque a sensação da pessoa ter essas paradas pode até chegar a ser incômoda e causar alguma angústia, não é? Mas, para além disso, há todas as consequências que aqui me referimos algumas, que é esta questão de um sono de má qualidade e que depois vai levar à falta de concentração, irritabilidade, dificuldades no trabalho, e algumas pessoas até que tiverem sonolência excessiva podem ter um risco maior de acidentes, quer seja de carro ou outras formas de acidentes. Portanto, é um daqueles distúrbios que não se pode ignorar, porque se não for tratado atempadamente, pode naturalmente trazer consequências para a pessoa que tem.
Portanto, é aquela situação, doutora, em que às vezes as pessoas dizem tu ressonas muito alto, é isso?
Exatamente. Há um dos sintomas da apneia de sono é o ressonar, ou roncar muito alto, muito forte. Mas, para além disso, a pessoa acorda várias vezes à noite, a pessoa pode ter esta sensação de sufocamento durante o sono, porque tem estas paradas na respiração, depois tem a questão de cansaço, sonolência durante o dia, porque a pessoa naturalmente não dormiu. A pessoa pode acordar muitas vezes para urinar à noite e depois ter dor de cabeça no dia seguinte, né? Especialmente nas manhãs. E, naturalmente, isto pode levar a um rendimento nos estudos, irritabilidade, diminuição da concentração e da memória. Então, apesar de serem consequências essas que eu mencionei, mas a partir dessas consequências é possível começar a desconfiar que essa pessoa não dorme bem, e se efetivamente a pessoa não dorme bem, aí pode-se encontrar a causa e descobrir que a causa é mesmo uma apneia de sono. Portanto, a apneia de sono é bastante incómoda e tem que ser tratada, não é?
Uhum. Doutor, mencionou a questão do relaxamento dos músculos da faringe. A que é que se deve isso? É uma coisa que aparece com a idade? A que é que se deve? Quais são os fatores que contribuem, de facto, para esta apneia do sono?
Bom, há vários fatores. O relaxamento da faringe, na verdade, vai fazer com que haja um estreitamento das vias respiratórias quando a pessoa dorme. E é exatamente esse estreitamento das vias respiratórias que dificulta o movimento todo da respiração. O que é que leva a esse relaxamento? Por exemplo, a obesidade é um dos fatores que pode contribuir. O consumo excessivo de álcool também leva a esse relaxamento. O tabagismo ou o uso de medicamentos sedativos também leva a esse relaxamento. Mas existem outros fatores, por exemplo, quando nós temos o aumento das adenoides, que são umas estruturas dentro do sistema respiratório, quando há um aumento dessas adenoides, quando há excesso de gordura no abdômen, também pode levar a esse estreitamento das vias respiratórias. Portanto, por um lado, é o relaxamento da faringe, mas também temos outras causas de estreitamento das vias respiratórias, como as que eu mencionei.
Doutora, como é que se diagnostica a apneia do sono, uma vez que aparece numa zona em que depois as pessoas podem confundir com alergias sazonais, como, por exemplo, eu tenho, com questões de... Portanto, aquela infecção que se localiza entre os olhos e o nariz, como é que se chama, doutora? Agora esqueci-me o nome.
Sinusite,
exatamente, sinusite. Como é que se diagnostica a apneia do sono? Porque assim, alguma coisa vai levar as pessoas a queixarem-se disso, não é? Portanto, a acordarem com dores de cabeça, a não dormirem bem, sentirem que não dormiram bem, têm sono durante o dia. Mas como é que se faz o diagnóstico apropriado?
Bem, o diagnóstico é fundamentalmente por uma história, acompanhamento dos sintomas. É feito fundamentalmente pelo otorrino ou um clínico geral, que vai observar os sintomas presentes e em função disso, pode pedir alguns testes. Há testes que são feitos, por exemplo, para avaliar o sono e outros que possam ser de interesse. Entretanto, Ana, a primeira suspeita, conforme eu disse, é por através da história e avaliação clínica, mas também é importante fazer-se um pouco de investigação junto das pessoas que convivem muito de perto com esta pessoa. Os parceiros, os colegas também podem ser uma fonte de informação, mas observando naturalmente os sintomas que me referi. A questão do ronco é um dos principais sintomas de alerta. Pessoas que roncam muito alto podem ser escutadas em um outro compartimento. Esta tem uma alta probabilidade de ter esta apneia. E, portanto, fazendo essa avaliação dos sintomas e avaliação clínica e estes diferentes exames que podem ser solicitados, pode-se chegar a um diagnóstico e, em função do diagnóstico, pode também chegar um bocadinho mais às causas que é para poder-se ter um tratamento mais direcionado.
E como é que se faz o tratamento da apneia do sono? Portanto, é algo contínuo, não desaparece, é reduzido. Como é que é, doutora?
Bem, o tratamento da apneia do sono, Ana, tem diferentes dimensões, porque vai depender naturalmente do estágio no qual a pessoa se apresenta, não é? E é iniciado com pequenas alterações de estilo de vida que, de acordo com a possível causa do problema. Por exemplo, quando a apneia é provocada por excesso de peso, é recomendado consultar um nutricionista e fazer alterações na sua dieta que permitam perder o peso, porque só isso já pode melhorar a respiração. Quando a apneia é causada ou agravada por tabagismo, vai-se tratar ou vai-se ajudar ou aconselhar essa pessoa a deixar de fumar um determinado número de cigarros por dia. E pronto, em função das causas, dos sintomas que a pessoa apresenta, vai-se fazendo um outro tratamento. Portanto, o tratamento visa fundamentalmente, primeiro, controlar os fatores de risco, quer seja fatores como obesidade, como referimos, hipertensão, consumo de álcool, uso de sedativos ou tabagismo. Então, quando faz-se o controle dos fatores de risco. Em algumas situações, pode ser feita a cirurgia. Se bem recordado, lá no início, dissemos que um dos sintomas também é essa questão da dificuldade na respiração, que pode ser causada pela presença de um crescimento acentuado das adenoides, que são as estruturas que se encontram a nível do nosso sistema respiratório. Então, se as adenoides estiverem muito, muito aumentadas, pode-se fazer uma cirurgia para extrair as adenoides, e isso também pode ajudar bastante a melhorar a respiração. E outros procedimentos também podem ser feitos em torno mesmo das cirurgias. O mais importante, Ana, é controlar os fatores de risco. Uhum. É preciso ter atenção com peso, com consumo de álcool.
O álcool.
Tabaco e outros, exato. Mas também temos que tentar melhorar a qualidade do sono, como, por exemplo, dormir mais tempo, não usar sedativos e outros medicamentos que possam levar a um estado de um relaxamento profundo. E as questões do peso, que já mencionaram muito bem, que isto pode ajudar na melhoria dos sintomas.
Uhum. Portanto, é não só ao médico que cabe ajudar o paciente, como o paciente ajudar-se a ele próprio, tomando aquelas decisões de perder peso, não fumar, não beber álcool, também descansar. Pronto, são coisas que nós devemos fazer por nós próprios, não só em relação a este distúrbio do sono, não é? Como em relação ao resto da nossa vida, não é? Portanto, como a doutora diz, ter uma vida mais saudável. E pronto, doutora, vamos então despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, ou o melhor possível, e como sempre, doutora, vamos continuar a estar juntas, assim é que é.
Vamos continuar a estar juntas, sim, Ana, uma semana cheia de saúde, e não só, um ano também cheio de saúde para todos nós. E voltamos a falar para semanas, e até lá, na necessidade de saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Obrigado, Ana Guedes e doutora Graça, por essa conversa muito saudável. Agora voltemos às notícias. Vamos falar de uma notícia um pouco triste. O músico e compositor angolano Rui Mingas faleceu nesta quinta-feira aos 84 anos, vítima de doença em Lisboa, Portugal. A informação foi confirmada pelo jornal Angola, junto da família. Nome maior da música angolana, Rui Mingas é o ator do Hino Nacional, foi ministro da Cultura e embaixador em Portugal. Rui Alberto Vieira Dias Rodrigues Mingas nasceu a 12 de maio de 1993, e desde cedo destacou-se como atleta no salto em altura e nos 110 metros barreiras, tanto em Angola como em Portugal, onde foi estudar. Militante do MPLA desde a primeira hora, musicalizou vários poemas de nacionalistas como Viriato da Cruz, Agostinho Neto, Mário Antônio e Antônio Jacinto. Cantinga, por Luciana, Poema da Farra, Maqueso, Mudiakime, Birin Birin, Manogambé, Adeus, A Hora de Partida e Meninos do Uambo são algumas das suas mais emblemáticas produções.
Minha terra, nossa terra, meu eu entre a multidão. Minha pátria, escola, céu e mar sem fim. Verde capim do meu chão, Angola, minha terra, minha raiz. Diversos de cultura e cor, chamo a ti, país. De ti quero a nação, de grandeza e elevação. Creio em ti de norte a sul, creio nas gentes de mãos dadas, creio em vós todos filhos da terra, creio que agora é de vez, tem que ser já desta vez, ó Sana Santa. A gente para um tempo novo cantar canções de paz. Minha Angola, meu país, a guerra ficou para trás. Que haja gente para um tempo novo cantar canções de paz. Minha terra, nossa terra, liberdade, justiça, trabalho e paz, e Angola no coração. Minha terra, nossa terra, liberdade e união. Justiça, trabalho e paz, e Angola no coração.
Minha Terra, Nossa Terra, essa é a música de Rui Mingas, com o título Minha Terra, e de certeza o legado dele vai permanecer nessa nossa terra, uma pequena coração. Rui Mingas nasceu a 12 de maio de 1939. Este é o momento das notícias internacionais. O Irã prometeu hoje vingar-se após duas explosões terem morto quase 100 pessoas numa cerimônia que assinalava o aniversário da morte do comandante da Guarda Revolucionária Qassem Soleimani. Forças militares americanas mataram o dirigente de uma milícia iraquiana em que os Estados Unidos dizem ser responsável por recentes ataques contra o pessoal americano no Iraque, disse a agência Reuters, citando uma entidade oficial americana. Fontes policiais do Iraque e testemunhas oculares disseram que um drone disparou dois rockets contra instalações da milícia iraquiana Al-Nujaba, na zona leste de Bagdad, atingindo um veículo que foi destruído. Os Estados Unidos têm cerca de 2.500 soldados estacionados no Iraque e outros 900 na vizinha Síria. Cerca de 20 pessoas foram mortas hoje em diversos bombardeamentos israelitas em várias áreas da faixa de Gaza. O Ministério da Saúde do Hamas disse que 14 pessoas morreram no sul do território, na cidade de Khan Yunis, acrescentando que há 9 crianças entre as vítimas. A União Europeia apelou hoje à calma no Corno de África, onde há grande tensão entre Etiópia e Somália, após autoridades etíopes terem assinado um acordo de acesso ao porto de Berbera com separatistas da região da Somalilândia, que há muito controlam totalmente esta região. A Somália descreveu o acordo como uma agressão descarada contra a sua soberania pela Etiópia e disse que irá defender o seu território. O relatório anual da campanha Emblema de Imprensa revelou ter registrado o assassinato de 140 jornalistas em 28 países durante o ano de 2023, o mais mortal da história, um aumento de mais de 20% em relação ao ano passado. O correspondente-chefe da cadeia televisiva Al Jazeera na Tunísia foi hoje preso na capital do país. Al Jazeera disse que Samir Sassi foi preso em sua casa ontem. A sua mulher e filhos foram também levados pelos agentes da polícia que confiscaram seu computador e telemóvel. O presidente queniano William Ruto provocou hoje fortes reações depois de acusar alguns funcionários judiciais de corrupção por, segundo ele, tentarem viabilizar algumas políticas governamentais importantes. Ruto, que foi eleito em 2022 com a promessa de aliviar as dificuldades dos quenianos comuns, tem estado numa campanha para reduzir a dívida pública e as despesas do Estado. E assim chegamos ao fim da nossa emissão vespertina. Obrigado pela companhia. Convosco esteve Sérgio Nhambi, Mariano Bartolomeu e Bob Bass. Para amanhã, voltamos com mais notícias. Feliz quinta-feira.
De seguida, o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos. À medida que nos aproximamos de 2024, continuaremos a estar lado a lado com aqueles que partilham nossa visão de um mundo livre, aberto, próspero e seguro, declarou o secretário de Estado Antony Blinken numa conferência de imprensa de fim de ano. Em primeiro lugar, continuaremos a mobilizar países de todo o mundo para apoiar a liberdade e a independência da Ucrânia e para garantir que a agressão da Rússia continue a ser um fracasso estratégico, afirmou o secretário Blinken.
Russia is weaker militarily, economically, diplomatically.
A Rússia está mais fraca militar, econômica e diplomaticamente. A NATO é maior, mais forte e mais unida do que em qualquer outro momento dos seus quase 75 anos de história. Este ano, acrescentamos o nosso 31º membro à NATO, a Finlândia, e a Suécia vai aderir em breve, trazendo ainda mais força e capacidade à nossa aliança defensiva. Outra prioridade para 2024 será continuar a dialogar com a China a partir de uma posição de força, afirmou o secretário Blinken. Estamos a aprofundar a cooperação e a coordenação entre a NATO e os nossos aliados do Indo-Pacífico. Estes esforços permitiram envolver-nos de forma mais eficaz na abordagem de áreas de preocupação, como as práticas comerciais e econômicas coercivas da China, a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan e nos mares da China Oriental e do Sul, e os direitos humanos. Em terceiro lugar, os Estados Unidos estão empenhados em trabalhar com outros para o bem do nosso povo e dos povos de todo o mundo, afirmou o secretário Blinken.
That's exactly what we did in 2023, rallying coalitions of governments.
Foi exatamente isso que fizemos em 2023, reunindo coligações de governos, empresas, sociedade civil, instituições regionais e multilaterais para combater a insegurança alimentar, para promover sistemas de inteligência artificial seguros, protegidos e confiáveis, para combater a crise das drogas sintéticas, para acabar com o flagelo de governos que detêm arbitrariamente cidadãos estrangeiros para obter vantagem, para mobilizar centenas de bilhões de dólares para construir infraestrutura física, digital, de energia limpa e de saúde em países em desenvolvimento. No que diz respeito ao conflito entre Israel e o Hamas, o secretário Blinken afirmou que os Estados Unidos se concentrarão em, cito, ajudar Israel a garantir que o que aconteceu a 7 de outubro não possa voltar a acontecer, pondo fim ao conflito o mais rapidamente possível, minimizando a perda de vidas e o sofrimento dos civis,
levando os restantes reféns de volta à casa para junto das suas famílias, impedindo que o conflito se alastre e, de uma vez por todas, quebrando o ciclo devastador da violência e avançando para uma paz duradoura. Fim de citação. Os Estados Unidos esperam reforçar a sua rede de alianças e parcerias para enfrentar os desafios de 2024. Este foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.